FM Network.
Torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui com você sou eu, sempre eu, Gabriel Platt. E aí, mais uma vitória tranquila, graças a Deus. E seguimos em frente, né, Vinícius? Mais uma vitóriazinha gostosa.
Cara, bom demais quando é vitória, melhor ainda quando é uma vitória bem tranquila, como foi dessa semana.
Pô, óbvio que eu, se puder escolher, eu vou preferir a vitória sempre, mas, cara, vitória tranquila assim é tão bom, cara, que você não fica passando nervoso, você não fica xingando, você não... Você não vai... Pô, você não perde as estribeiras durante o jogo, né? Você fica só, tipo, acompanhando a partida, tranquilo, o time faz as jogadas que você espera que faça, ganha tranquilo... E assim segue, porque tudo bem que jogo mais apertado você valoriza mais a vitória, mas nada como uma vitória tranquila, pelo amor de Deus, não quero mais sufoco não, já cansei de quase botar as tripas pra fora de tanto nervoso em alguns jogos do Cowboys, e de vez em quando é bom ter umas vitórias tranquilas, né, e vem acontecendo muito nos jogos em casa, né, vamos... Já entrar no assunto, né, da partida contra o Los Angeles Rams. Que, Vinícius, eu falei que o jogo ia ser... Eu achava que o jogo ia ser meio apertado, mas o que a gente viu foi um Cowboy simplesmente avassalador, né? A gente ganhou por 43 a 20, mas a gente foi pro intervalo ganhando por 33 a 9. Né? Acho que se o Cowboys não tirasse o pé ali do acelerador, era jogo para 50 pontos, 60 quase. Né, tamanha dominância do time, né? E foi surpresa pra você um placar desse jeito ou você já acreditava que o Cowboys pudesse impor um ritmo e ganhar fácil como ganhou?
Cara, como eu tinha meio que comentado no jogo anterior, pensando principalmente no nosso ataque contra a defesa deles, a gente tinha dois principais nomes não defenderem, mas os dois principais nomes que a gente tinha que tomar cuidado, que era o Aaron Donald e o Witherspoon, não é mesmo? Que é o defensive, DT e o cornerback deles. Cara, a gente conseguiu atacar muito bem ambos, a gente conseguiu parar o Aaron Donald lindamente. Claro, no comecinho do jogo deu um puta susto com os sacks que o Deck estava tomando e imaginei que seria assim durante o resto da partida. Mas seguindo o jogo, a gente conseguiu parar muito bem. O Tyler Smith fez uma partida de All-Pro nesse domingo. E cara, a gente vê os números dos nossos recebedores, como foi no jogo aéreo, lembre, com mais de 100 jardas, fácil. Também vemos que a gente conseguiu bater o Witherspoon. Então, assim, os dois maiores perigos, que era da defesa deles, a gente conseguiu ultrapassar tranquilamente, digamos. Então, com isso, conseguimos fazer uma partida muito, muito, muito de boa. Eu não imaginei que a gente iria levar apenas... Eu sei que teve uns pontos que a gente tomou de garbage time e tal, mas chegou um momento que a gente estava o quê? A gente foi para o intervalo só tomando 9 pontos. Eu não imaginava que a defesa de Dallas conseguiria ir tão bem assim. É, tipo, muito por conta do Puka Nacua e o quanto ele conseguiria ir em cima dos nossos corners sem o Trevon Diggs. Mas me surpreendeu positivamente.
Eu gosto que eu te faço a pergunta e você responde a pauta inteira. mas eu vou te falar outra coisa que acho que facilitou muito a partida foi a lesão do Stafford, né? E Tudo bem que ela aconteceu ali no, lá pro fim do segundo quarto, o jogo já estava bem encaminhado, mas matou qualquer tipo de chance do Stafford, do Rams tentar correr atrás do placar e tentar pressionar o Cowboys. Tanto que eles anotam um touchdown com a conversão de 2 pontos no começo do terceiro quarto, né? Só que o Stafford, ele rala o cotovelo ali, ele já mostra que não tá 100% e ali ele sai da partida e não volta mais, né? E, pô, 33 a 15 era 18 pontos, né? Então, 18 pontos, você tem um sonho ali, né? Considerando o segundo tempo inteiro. E aí, quando você perde o Stafford, é o momento que mata o jogo ali, né? A gente tinha comentado de várias coisas, né? Acho que o jogo terrestre a gente já esperava que não fosse ser tão bem, apesar do Royce Freeman ter até corrido razoavelmente bem, né? Mas é o que você falou do Donald, a gente não esperava que ele fosse ter uma partida que ele teve, né? Ele começou muito bem, não só ele, como a linha defensiva ali do Rams, né? Você olha a primeira jogada da partida, sec, né? A segunda, acho que. Não sei, nas primeiras jogadas foram todos sacks, assim, né? Foi um sack, o Tony Pollard corre, aí depois o Dak sofreu outro sack. Só que aí tem uma falta, e essa falta ali eu acho que foi determinante, né? Porque a gente sai de uma terceira para 11, que a gente sofre o sack, ia ser um three-and-out pro first down, né? E a gente prolonga a campanha e consegue um touchdown, né? Eu acho que essa foi uma jogada que marcou, começou a definir a partida, e a outra jogada foi a pick six do Deron Bland. Né, foi um passe muito ruim do Stafford. O Deron Bland estava muito atento. E olha que eu achava que o Bland não estava tão bem assim no jogo. Ele estava cedendo umas recepções ali, né, mas ali, né?
Ele mostrou
É,
o
com
papel dele,
certeza,
né, Prat?
sem dúvidas.
É ser o ball hike total.
Porque o jogo estava 10 a 3 para a gente. Eles tinham a bola na mão e eles poderiam fazer o jogo ficar empatado de novo, né? Podiam fazer um 10 a 10, né? E aí a gente consegue essa interceptação, a pick 6, e bota o jogo em 17 a 3. E aí logo seguinte tem o three and out, e aí o punch foi o bloqueado, que vira um safety, e aí depois do safety a gente pega a bola de novo, e no que a gente pega a bola, né, no kickoff, né, que na verdade não é um kickoff, é meio que um punch, o Turpin já retorna mais de 60 jardas e a gente consegue um touchdown logo em seguida. Então, foram alguns minutos assim de fulminante do Cowboys, né? Do fim do primeiro quarto até o começo do segundo, essas três campanhas assim definiram o jogo, né? Mas acho que começou com a Pick Six, né? A Pick Six botou a partida em 17 a 3, aí teve o safety para 19 a 3, e a gente pegou a bola e fez 26 a 3. No começo do segundo tempo, do segundo quarto, desculpa, a gente já coloca 23 pontos de vantagem, né? Com o Rams. Totalmente neutralizado, né? Aquele Rams que a gente viu que poderia ser ameaçar a gente, principalmente a defesa, né? Totalmente desmoralizada, acabada, né? O Cowboys conseguiu simplesmente anular, né? Anular todos os grandes jogadores do ataque do Rams e da defesa, né? Mas você falou do Nacua, Vinícius. Ele terminou a partida com 3 recepções para 43 jardas. É muito pouco considerando a produtividade que ele estava tendo. O Cooper Kupp teve 4 recepções para 21 jardas, né? O Kupp praticamente não recebeu, ele teve uma recepção de 10 jardas, ou seja, as outras 3 foram para 11, foram rotas curtas. Foi muito pouco a produtividade aérea do Los Angeles Rams. Isso é muito mérito para nossa secundária e para o nosso pass rush, que estava pressionando bastante eles. Então, foi um conjunto de fatores que deram certo. E, Vinícius, acho que talvez você concorde comigo, mas eu acho que o maior responsável para a gente ter tido o jogo tranquilo que foi tem nome e sobrenome, que é Rain Dakota Prescott. Você concorda comigo?
Cara, vou te falar que eu concordo. E só aproveitando essa parte do jogo que você estava comentando, vou te falar, você no Twitter, eu no Instagram ali, cara, foi uma loucura total, né? Que a quantidade de jogada que foi tudo próximo, né? O bloco do do punch deles. Aí a gente faz o safety, a nossa pick six e tudo mais, e aí TD, e aí retorno. Cara, foi tipo, foi uma sequência de jogadas tão boas e tipo assim, tão grandes e importantes que a pessoa, o torcedor que não ficou maluco nesse exato momento, não fica mais, cara. Porque é aquele momento que você tava meio dormindo, era o momento que você acordava, ficava louco, adrenalina lá no alto, porque foi surreal o que Dallas conseguiu fazer nesses minutos que teve. E concordo sobre o Deck, né? Ele tava tendo uma sequência de... Cara, ele teve uma sequência de passes sem errar, que foi bem grande nesse começo do jogo, né? Eu não vou lembrar até quando que saiu, mas, tipo... Acho que até acabar o primeiro quarto, a gente tinha errado acho que só coisa de 2 ou 3 passes no máximo. E no final do jogo a gente saiu com o quê? Com 6 passes errados apenas. Mais de 300 jardas, 4
aquela TDs. Interceptação não dá pra pôr na conta dele.
Ah, não.
Ela foi desviada na linha de scrimmage. Aí depois o Maquinho desvia ela. Só que ao invés de bater na bola e a bola ir pra baixo, né? Que é o que deveria acontecer, a bola ficou pendurada no ar. E aí fica fácil,
vai,
né?
Vai pro alto. Então, totalmente, né? E assim, eu posso até entender o povo que reclamou do que foi um passe um pouco baixo, mas se você vê a linha que o Deck fez o passe, sim, se o cara não tivesse levantado o braço, ia ser perfeito o passe pro Maquinho. Ia estar na mão do Maquinho, sabe? Então, tipo, tinha direção, né? A gente só não contava com o cara da linha defensiva levantando o braço, e depois ele ainda dando essa jogada pro alto. Então, assim... ia ser um passe completo, mais um passe completo ali, então não tem o que reclamar, cara. O Deck jogou muito bem, o ball placement dele foi lindíssimo, aquele TD pro Ferguson. Não é a primeira vez que Dallas tenta esse tipo de passe pra Tyrend na endzone.
O primeiro touchdown foi, né?
Se alguém reparou
no Tyrend, né? Inclusive aquele passe maravilhoso do Deck, né? E sim. Recepção também.
Sim, mas eu acho que teve um outro jogo, que eu acho que foi o Maquinho que fez um drop num passe no mesmo estilo que teve desse pro Ferguson, e assim, bom que agora deu tudo certo, né? Mas, cara, passe pro o TD do Brandon Cooks, tudo, o quanto ele conseguiu aproveitar o Lembe, e o quanto o Lembe tava falando que ele tava aberto, né, a todo momento, e Deck aproveitou e muito o Lembe. Cara, sim, é fácil colocar que passa muito por o quanto o Deck conseguiu controlar o jogo e controlar uma...
Eu não lembro, na temporada passada, ele fazer uma sequência de jogos boas, assim, né? Os dois jogos que ele... Na verdade, ele não foi tão bem nos primeiros jogos, mas também ele não precisou jogar bem, né? A gente comentou isso. Mas acho que aquele jogo contra o 49ers meio que foi um choque de realidade ali. E desde esse jogo, tudo bem, dois jogos, né? Mas foram dois jogos muito bons do Deck. E a gente vai ver se a sequência vai se manter, mas... ele começou aquele papo de que não vai ter 10 interceptações esse ano e tudo mais. E tá indo, né? Mais ou menos ali, né? Mas... Se você olha a situação, ele tem... Vou até ver quantas interceptações ele tem. Tem 5. Tem 5, mas em 7 jogos. Acho que o jogo contra o 49 estragou tudo. Mas você pega essa do Rams, não é muito culpa dele. E aí é foda falar também. Mas... eu tenho que elogiar bastante o Beck nessa partida. E você vê o resultado pelo... O Pollard, ele nem teve um jogo tão bom correndo com a bola, né? Ainda assim, o Deck conseguiu fazer com que os recebedores tivessem ótimos jogos. Sid Lamb, acho que foi a melhor partida da temporada. Se não for da carreira, né? 12 recepções, 158 jardas, 2 touchdowns, ou seja, melhor que isso, pô, difícil. Né? O Cooks teve um bom jogo, o Ferguson teve um bom jogo, o Gallup, que ainda tá devendo um pouco. Mas... Você vê que ele conseguiu usar bem os recebedores, né? Você vê ele pressionado, ele conseguia sair do pocket bem, escalar o pocket, ter calma, achar seus recebedores, né? Teve um touchdown pro Sid Lamb que ele é pressionado, aí ele escala o pocket, sai do pocket, ele tem a calma de conseguir achar o CeeDee Lamb livre, acha ele. Então, eu vi um Dak Prescott muito maduro, muito calmo, né, com o Rams no bolso, né? A gente viu uma partida, pô, muito boa. E vale mencionar, a gente falou no podcast passado o quanto esse Rams deu trabalho pro Eagles, né? Tudo bem que eles estavam jogando em Los Angeles, mas ainda assim, né? O Eagles ganhou desse Rams no sufoco. E o Cowboys simplesmente amassou o Los Angeles Rams. Né? A gente vai tirar a prova de fogo no fim de semana para ver, será que isso tem alguma relação? Será que o Cowboys está de fato melhor que o Eagles? Apesar de ter uma derrota a mais, como é que vai ser? Né? Acho que isso, as respostas para isso vão ser dadas no próximo fim, domingo. Mas é um bom sinal ver que a gente está conseguindo ganhar bem de times que são inferiores a gente, né, Vinícius? Porque eu acho que isso é um problema da gente. A gente está conseguindo se impor em times que são piores. O Cardinals foi a exceção e o 49ers era um time melhor que a gente no momento. Agora, pô, perderam 3 seguidas, estão uma situação bem complicada. Mas eles eram um time melhor que a gente. Não a ponto de... A gente não é tão pior para eles a ponto de perder do jeito que foi. Você ia acrescentar alguma coisa, Vinícius?
Cara, eu acho que uma coisa que tem que acrescentar, que eu vou te falar, o quanto, que eu não vou colocar ele como destaque, mas então eu quero acrescentar aqui já agora, o quanto o Sam Williams conseguiu jogar bem nesse jogo. Claro, principalmente nos times especiais, e eu não sei se muita gente percebeu isso, mas o John Facel, que é o nosso técnico de ST, botou o Sam Williams como gunner nesse jogo. Né? Ele estava substituindo o CJ Goodwin na posição de gunner durante os punts. Então, assim, quando ele fez esse papel, ele conseguiu forçar um fair catch, ele conseguiu um tackle e ele ainda fez o bloqueio do punt que levou ao safety. Né? Então, assim, cara... Eu sei que o Sam Williams não às vezes traz muita coisa boa quando ele tá jogando na defesa, principalmente aquelas faltas idiotas dele, mas o quanto ele conseguiu ir bem nesse jogo, nos times especiais, me encantou. E não só isso, Plat. Eu tinha mandado no grupo dos apoiadores, que teve algumas inversões nesse jogo. Pós bye week. Esse foi o jogo que o Brandon Cooks mais teve os snaps no ataque. E foi o jogo que o Michael Gallup menos teve snaps. E era algo que a gente estava comentando que, cara, a gente precisava ver mais do Cooks. É um cara que, beleza, nos outros times era o WR1 e conseguia mais 1000 jardas. E claro que ele sendo WR2 ou 3 desse nosso time, dificilmente ele conseguiria, mas era importante e necessário a gente ver uma maior participação do Cooks, porque, porra, a gente trocou uma escolha de draft por ele, então era sim importante ver ele mais ativo durante o nosso, no nosso playbook, durante a chamada de jogadas e ser um alvo mais utilizado pelo deck. Vimos acontecendo, né? Uma outra coisa que a gente falava sobre motion, pré-snap, coisas assim do tipo. Né? Assim, não sei, aquela jogada fechadinha que é passada pelo técnico, que é passada pelo McCarthy, mas às vezes olhar e perceber e fazer mudanças. Essa foi a semana que mais teve motions pré-snap do Dallas. Então, modificou, ajudou, sabe? Tipo assim... O deck teve momentos que percebeu que tal jogada não iria dar certo, fez motion, mudou, teve uma jogada que ele mudou 2 vezes antes do snap, que ele viu que não ia dar certo. Então, assim, cara, são coisas, às vezes, não tão grandes, que não aparecem tanto durante o jogo, mas que podem explicar o porquê que a gente teve esse placar tranquilo contra o Rams. Claro, a gente só teve um jogo com isso, a gente pode aguardar as próximas semanas para ter uma maior noção. Mas eu espero que isso seja uma guinada pós-bye week do que o McCarthy percebeu que estava faltando no nosso time e que possa melhorar e possa, de certa forma, o ataque de Dallas, principalmente, evoluir e estar no nível dos top contenders que são considerados aí o Niners e o Eagles, por exemplo.
Pois é. Acho que a gente tem uma boa prova de fogo aí na próxima semana para tirar isso a limpo. E, Vinícius, fala seu destaque e decepção da partida.
Tem como não ser outra pessoa, sei lá, além do Blend? eu vou colocar o destaque como Blend só pelo jogo que ele... Mais um jogo ótimo que ele teve. E, cara, destaque negativo é facilmente o Edoga, né? Nosso querido Edoga, que só de início, como ele começou a se portar no jogo, eu já assustei que seria um Chaz Green versão 2023 e a gente e o deck iria sofrer muito durante o restante da partida. Mas não foi tão ruim assim, mas querendo ou não, ok, claro que ele é o reserva, mas destoa demais. É um nível muito abaixo do resto da nossa linha ofensiva e eu ainda não aceito eles como sendo o principal reserva para ser swing tech.
Olha, o meu destaque, eu falei do deck, né? Eu vou falar do Cid Lamb, que teve uma baita partida. Vou falar também do Micah Parsons, né? Que, pô, outra baita partida. Acho que aquela fantasia de leão fez bem para ele, né, no pré-jogo. Inclusive, ele pegou o filho dele e levantou o filho como se fosse o Simba, mano. Puta que pariu, ele é maluco. E decepção, cara. Tem o nosso querido Nashon Wright, né? Que ele, quando entrou em campo, foi fazer aquela merda que anulou um retorno enorme do Cavonte Turpin também. Então, pô, tá fazendo hora em Dallas já. Pelo amor de Deus, já mete o pé que não aguento mais esse cara. E sabe qual foi outro destaque, Vinícius?
Cara,
a nossa vitória ter sido um score game, o grande momento.
Bom demais. Score game, o grande momento do futebol.
Mas... Fala.
E Plat, vou te falar. Eu falei isso no de novo, eu falei isso no grupo dos apoiadores. A gente já viu o Nashon Wright jogar, cara. Por que a gente não coloca esse cara como inativo e deixa o Noah? É pelo menos o bagre novo, tá ligado?
E ele já fez alguma coisa, ele anotou um touchdown na primeira semana, né?
Sim, então, pô, pelo menos é melhor você ter um bagre novo que já trouxe uma coisinha na semana 1 do que deixar o Nashon, que a gente sabe que não tá fazendo nada e não fez nada de positivo, estragando jogadas boas como foi dessa semana. Então, assim, cara, coloca o Noah, vê o que ele pode fazer. A gente fez a troca dele com o Kelvin Joseph, então, assim... Pensando em se vai manter ele pro ano que vem ou não, seria importante a gente ver ele em campo. E Dallas não tá fazendo isso. Eu acho que isso é um pequeno erro que Dallas tá
cometendo. É difícil, cara. Eu já não defendo mais o Nashon Wright. Acho que ele já mostrou que não é jogador que não tem nível pra ser jogador do Dallas Cowboys, talvez do NFL, né? Eu não sei se ele sair do Cowboys, eu não sei se ele consegue muita vaga em muito time aí, por conta do desempenho que ele mostrou desde então, né? O Kelvin Joseph, eu nem sei como é que anda no Miami Dolphins, mas acredito que não tenha tido tanto espaço lá por lá também. Terminando de falar do jogo, Vinícius, o restante da temporada, qual que você acha que é o Cowboys de 2023? Você acha que é o Cowboys que tá amassando todo mundo dentro de casa? Ou você acha que é o Cowboys que joga fora de casa, que toma a paulada do 49ers, que decepciona contra o Cardinals, que ganha do Chargers ali no limite do limite? Qual dos dois você acha que é o Cowboys de verdade? Qual dos dois que tá iludindo a gente?
Cara, facilmente qual tá nos iludindo é o Dallas quando a gente joga em Cowboys, né? E acho que é o que? A 12ª vitória em sequência, né? 11ª, 12ª vitória em sequência que Dallas tem dentro do estádio, né? Jogando em casa. Isso é surreal. E, cara, eu sei que acho que as nossas duas derrotas foram os dois jogos fora de casa, né? Mas, assim... Eu acho que foram momentos muito específicos. Pô, contra o Niners, era um cara. É um time que já tá. Que já tá, tipo, enchendo o saco da gente, como era o Packers alguns anos atrás. E o Cardinals é aquela ponto fora da curva que o Dallas comete sempre numa derrota impressionante, como já teve contra Denver e anos anteriores, contra Raiders e coisas assim do tipo. É claro que a gente precisa ver agora contra o Niners, né? A gente vai ter outros jogos complicados durante o resto da temporada, né? Nós vamos ter um Dallas e Bills, né? Em Bills. Isso vai ser, querendo ou não, complicadíssimo. Em dezembro, a gente vai ter Dallas e Dolphins em Dolphins também em dezembro, que vai ser uma sequência, os dois jogos fora de casa. Então, assim, eu espero que quem prevaleça seja o Cowboys, que está jogando dentro de casa, que é o Cowboys das vitórias acapachantes, né, jogando fácil, 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 e não esse Dallas quando está on-road. Mas, assim, é um bom teste ver esse jogo contra o Eagles, vai ser perfeito para isso, cara. A melhor tira dúvidas vai ser essa próxima semana e como o Dallas vai se virar jogando num ambiente muito hostil que todo mundo reclama.
Eu acredito que o Cowboys essa temporada não seja nem esse Cowboys que atropele todo mundo e também nem o Cowboys que toma 40-10 do 42, né, do 49ers, perca pro Cardinals, que é, pô, facilmente um dos piores times da temporada. E eu acho que é um meio termo ali, e a gente vai saber, de fato, é isso, mas eu acho que não nessa próxima semana, no jogo contra o Eagles, porque é um jogo fora de casa. Eu acho que quando o Cowboys enfrentar esses times fortes dentro de casa, eu acho que a gente vai ter uma noção. Se o Cowboys começar a atropelar fora de casa esse time como o Eagles, como o Bills, aí, porra, aí, peraí, então esse time esse é o time que a gente tá jogando em casa. Ou quando o time começar a perder, bateu na madeira aqui, né? Se o time começar a perder pra esses times fortes dentro de casa, aí você pensar, então não é bem o time que tava atropelando. É um bom sinal a gente ganhar fácil dos times que são inferiores a gente, mas a gente tem que ficar sempre atento pra esses jogos mais complicados. A gente falou um pouco da tabela no podcast passado e o quanto a gente acredita no time daqui em diante. E, Vinícius, durante o jogo a gente teve uma boa notícia, né? Que a gente viu o nosso querido DeMarcus Ware bem prestigiado, né? Ele foi nomeado ao Ring of Honor do Dallas Cowboys, o nomezinho dele tá lá no AT&T Stadium, né? Ele recebeu aquela jaquetinha azul marinho lá, que tanto... O Cowboys, o Hall da Fama tem a jaqueta dourada, o Cowboys tem aquela jaqueta, o blazerzinho, né, azul marinho, e estavam vários outros membros do Ring of Honor lá prestigiando o cara, e acho que falar que é merecido, acho que nem é a mesma coisa que perguntar se o macaco que é banana, né?
Não, totalmente, merecidíssimo, o cara é brabo, né, eu acompanhei o Dallas enquanto o DeMarcus Ware ainda jogava, então eu tive a oportunidade e o prazer de ver o DeMarcus Ware jogando com a camisa do Cowboys. E, cara, totalmente merecido. E te falar, do jeito que ele tava ali, ele ainda tinha capacidade de botar um pad, um capacete e entrar em campo, hein? Fácil.
Pô, se você olha o Instagram dele, cara, que ele tá, aparece lá malhando, fazendo exercício, o cara tá em forma até hoje, mano. Ele é bizarro. Uma coisa que eu achei que não aconteceria e aconteceu, né? Eu tava achando que o Cowboys ia colocar o Ware no Ring of Honor meio perto do... ou perto ou junto do Witten e do Tony Romo, né? Porque foram os três caras que jogaram juntos, assim, praticamente a carreira inteira, né? O Romo e o Witten chegam em 2003, mas o Romo assume a titularidade em 2006 e o Ware chega em 2005. Então é basicamente ali o tempo todo, né? O Romo fica no time até 2016, o Ware fica de 2005 a 2013 e o Witten de 2003 até sabe-se lá quanto. Capaz de ele estar no elenco ainda, a gente não sabe. Que olha como esse cara jogou boa. Mas o Cowboys preferiu antecipar isso do DeMarcus Ware. Outra coisa que também vale mencionar é que me incomodava muito o quanto ele tinha se aproximado do Denver Broncos, né, cara? Porque acho que você pega a carreira do DeMarcus Ware, ele tá no Hall da Fama pelo que ele fez em Dallas, né? Em Denver ele ganhou o Super Bowl e tal, teve uma, duas temporadas boas, mas o grosso da carreira dele é em Dallas. Ele tá no Hall da Fama pelo Cowboys e, pô, não dá pra deixar o cara ficar tão próximo do Denver Broncos como se ele fosse, pô, jogar a carreira toda dele lá e só duas temporadas aqui. Não, ele é o líder de sexo da história do Cowboys. Ele, pô, ele tem que ser valorizado por nós. Ele tem que estar próximo do Cowboys o tempo todo, assim como o Emmitt Smith tá, assim como o Michael Irvin tá, né? Ele tem que estar ali com a gente sempre. E o Cowboys, por um tempo, meio que parecia que tinha deixado ele de lado. Pô, não existe isso, cara. É igual o Peyton Manning, cara. O Peyton Manning, às vezes, parece que, quando você olha assim, parece que ele tá mais próximo do Denver do que do Colts. E, pô, a carreira dele, tudo bem que no Broncos ele jogou até mais tempo que o Ware jogou, ele teve mais MVP, ele teve Super Bowl e tudo mais, né? Mas o Peyton Manning é Indianapolis Colts, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar esses ídolos se afastarem, não, mano. Acho que quanto mais perto ele tiver do Cowboys, melhor. Quanto mais ação ele fizer junto com o Cowboys, melhor.
Concordo.
Inclusive, o Jerry Jones, na hora da cerimônia, a primeira coisa que ele fez foi chamar o DeMarcus Ware de DeMarcus Lawrence, cara. Meu Deus do céu, cara. Esse velho tá gagá já.
É, senil, cara. É o Silvio Santos dos Estados Unidos.
Não é possível, cara. Você tá na cerimônia, o nome dele, um monte de coisa, e aparece lá. E ele fala DeMarcus Lawrence, pelo amor de Deus, cara. Inacreditável.
Ele já tá pensando no próximo Ring of Honor chamado DeMarcus.
Né? Mas acho que falta um pouquinho, né, pro Lawrence fazer isso, pra chegar lá. Mas... não,
falta. Não chega no nível do Ware ainda, não.
Eu já falei aqui. O Tony Romo vai entrar mais cedo ou mais tarde. O próprio Jerry Jones já falou isso. O Jason Witten, acho que não preciso nem comentar. E o Jimmy Johnson tem que entrar mais... já tinha que ter entrado, né? O Jerry Jones parece que... O Jerry Jones já falou que vai entrar, mas ele parece que é carioca marcando encontro. Não, vamos marcar, tá bom. E aí não marca nunca e nunca se vê. E eu tenho uns amigos que eu tô assim, tipo, encontro com um amigo, vamos marcar, não sei o quê, beleza, vamos marcar, vamos ver fim de semana, vamos. E aí se desencontra, nunca mais se fala, tô há 2 anos pra marcar encontro com um amigo meu. É tipo isso, cara, o Jerry Jones, vou pôr ele no Ring of Honor.
E te falar, Jimmy Johnson e Jerry Jones é dois veacos, né, cara? Não pode ficar enrolando demais isso daí.
Os caras saem dessa pra melhor.
Pô, se levantar a mão muito alto, Deus leva. Aí, cara, Jimmy Johnson 80 anos. É isso mesmo? É isso mesmo, que já fez aniversário esse ano. Jerry Jones tem 81, pô, já não é tipo assim uma idade nova. Cara, não podem ficar marcando bobeira, não. Deve ser ficar enrolando. Aí um dá um piripaque aí qualquer. E sei lá. Porra, se a gente ganha o Super Bowl, cara, acho que o Jerry Jones infarta. É o último. Como fala? É a última tarefa que ele precisava cumprir na Terra. Porque ele já fez o pacto quando a gente ganhou o Super Bowl na década de 90. Aí o último pacto dele pra gente ganhar um Super Bowl, aí ele vai com Deus.
Ele tinha falado que ele fez uma promessa pra ganhar o Super Bowl de 95, que ele nunca mais ia pedir, não sei o que. Desde então ele tenta mudar essa promessa, mas pelo visto tá em vão, né? E como se o Cowboys estivesse assim por causa de promessa, né? Mas... Vinícius, vamos falar já pensando na próxima partida contra o Eagles, né? O Cowboys treinou nessa quarta-feira e o Tyron Smith não jogou na última partida, né? Meio que parecia que ia jogar, mas sentiu um desconforto. O Shumey Doga sentiu durante a partida e parece que os dois estão meio questionáveis. Eles vão pro jogo, como é que eles treinaram?
Então, né, ao que tudo indica, o Tyron e o Edoga só irão participar dos treinamentos a partir da quinta-feira. Né? O Tyron Smith é a partir da quinta-feira, o McCarthy já disse isso. E provavelmente o Edoga também. Mas a gente sabe, né, Prat? A gente tem um cara que é chamado Dr. Jerry Jones, que ele sempre adora dar palpite sobre as lesões que acontecem no time dele. Ele já disse que é most likely, né, pro Tyron jogar. Então é bem provável que o Tyron jogue contra o Eagles. Cara, é aquilo. Faça. Eu imagino que os caras do Cowboys sejam inteligentes nessa parte, né? Mas assim, a quantidade de treino que o Tyron necessita não é grande, né? É uma quantidade de repetições enormes. Ele não precisa participar de 100% das repetições durante o treinamento. Você pode treinar ele de forma limitada na quinta, na sexta. Deixa ele treinar de forma full só no sábado, para que não tenha perigo de reforçar essa lesão que ele teve no pescoço ainda, né? De forçar essa lesão e tudo mais, para ele poder ser saudável para domingo, que vai ser muito importante e muito necessário. E fora isso, fora o Edoga e o Tyron Smith, o nosso injury report está limpo, né? Eu espero que continue assim, porque a gente grava podcast e depois do nada aparece alguma coisa, mas ninguém saiu do jogo machucado, nem coisa do tipo, mancando, indo para os vestiários. Então é bom sinal que a chance de ter o time com força 100% contra o Eagles é bem provável e necessário para a gente poder ganhar.
O Tyron, pelo amor de Deus, né? Não tem mais... Acho que desde 2015 que ele não tem uma temporada completa em Dallas. Para mim é inacreditável isso. E continua sendo, né? Acho que dificilmente ele permanece no Cowboys para a próxima temporada. Pelo menos eu não conto com isso, porque não deveria, né? Mas vamos falar do jogo, né? Grande jogo da semana. Cowboys e Eagles, jogo entre... São os dois melhores times da divisão? Da conferência, desculpa? Acho que sim, né? Não sei como é que tá...
É os dois times top 3, pelo menos, né? Da conferência.
Eu vou até ver aqui. É que o Lions tá 6-2, né? Porque o Lions não teve a bye week, né? Então o Lions entra na frente do Cowboys aí por conta disso. Mas o recorde, né?
Eu vou te falar, eu não tava nem pensando em parte de recorde. Tá. Mas ok, eu tava pensando em qualidade e tudo mais. Eu falei assim, porra, os dois é top 3 ele fácil, né? Nem pensei nessa parte de recorde.
A gente tem o Eagles com 7 vitórias e 1 derrota. E a gente tem o Lions com 6 vitórias e 2 derrotas. E aí você tem Seahawks e Cowboys com 5 vitórias e 2 derrotas. Né? O Cowboys seria... Se vencer na bye enquanto eles estiverem na bye week, meio que iguala. Mas se o Cowboys vence o Philadelphia Eagles, ele meio que embola ali, se coloca praticamente em primeiro, dependendo da situação do Detroit Lions. Né? E o Cowboys enfrenta o Detroit Lions durante a temporada. Então, eu acho que enfrenta o... Não, a gente já enfrentou a... A gente enfrenta o Seahawks também, não enfrenta? Acho que sim. Então,
enfrenta.
O Cowboys só depende de si para ganhar a divisão, né? E ficar na seed, né? Porque enfrenta todos os concorrentes ali, principalmente o Eagles. Né? Mas, enfim, o Cowboys e o Eagles são praticamente os dois melhores times da conferência. Se não for os dois melhores, estão entre os três melhores, assim, né? Dois dos três melhores, dois dos quatro melhores, enfim. E... Vinícius, eu sempre olho o site da ESPN Analytics para ver quem está sendo considerado favorito para o jogo e quem está sendo a zebra. Geralmente a gente, né? Nos últimos partidos a gente estava sendo considerado favorito e tal. E nesse jogo está dando chance de vitória para o Eagles 49,9% e para o Cowboys 49,7%. Ou seja, é equilibradíssimo. Né? E tem a postagem que sobra, a postagem de empate, que é ridículo. Mas acho que eu nunca vi a ESPN Analytics botar uma partida tão parecida, né? Uma porcentagem. Você acha que o jogo tende a ser equilibrado assim? Ou você acha que o Eagles leva mais vantagem por jogar em casa? Como é que você analisa essa situação?
Cara, é impressionante que nos outros anos, quando é um jogo de Cowboys e Eagles, é praticamente assim, quando Dallas joga em casa, é vitória de Dallas, quando o Eagles joga na casa deles, é vitória do Eagles, né? Tava sendo assim, direto. Eu espero que Dallas consiga, nesse ano, quebrar essa, entre aspas, maldição de não conseguir, de um time não conseguir vencer fora de casa. Mas vai ser muito complicado, principalmente na hora que a gente fala que só começa a depender do Cowboys, cara. Parece que é nessa hora que que Dallas se implode. Então eu espero que 2023 seja um ano totalmente diferente e, pô, a gente tem que aproveitar que... Pior que não tem nada de contra o Eagles, assim, que aconteceu tão grave pra gente aproveitar alguma falha, né? A gente vai ter que jogar o nosso melhor jogo. O que a gente não jogou contra o Niners, cara, a gente vai ter que jogar contra o Eagles.
Pois é, né? Falando sobre o jogo, eu acho que o Eagles é o favorito. Eu não acho que é tão igual assim, apesar do Eagles estar cambaleando um pouco, mas eu vejo o Eagles como favorito pra esse jogo. Acho que o Cowboys entra como zebra, assim. E é o que eu sempre falo. Só pra terminar isso, é o que eu sempre falo. Não me surpreende se o Eagles ganhar, não me surpreende se o Cowboys ganhar. O que me surpreenderia se o Eagles ganhasse, assim, por uma vitória, uma vantagem enorme, né, vantagem de, sei lá, de duas posses de bola pra cima, e me surpreenderia se o Cowboys ganhasse a partida assim, né. Porque eu acho que os dois times, eles são equilibrados, apesar de uma ligeira vantagem em um para cá e outro para lá, né? Então eu não me surpreenderia se isso acontecesse, né? Se um time fosse muito, muito superior ao outro. Mas, enfim, o que você ia falar disso?
Não, e eu ia falar assim, que se a gente pegar os jogos que Dallas e Eagles fez contra os mesmos adversários, a gente jogou muito acima do Eagles, né, cara? Contra o Patriots, eles ganharam só de 5 pontos de diferença. Contra o Rams, mesmo que você falou, eles ganharam o quê? Com 9 pontos apenas. Contra o Jets, os caras perderam. Então, assim, se a gente for olhando, claro, a gente teve essa derrota contra o Cardinals e teve... Acho que a diferença é que a gente teve uma derrota contra o Niners e eles tiveram uma vitória contra o Dolphins, que aí sim você pode dar um pouco de moral. Mas, cara, fora isso, você vê Commanders, semana passada, eles perderam por um TD só. Eles venceram, perdão, por um TD apenas, né? Contra o Vikings foi a mesma coisa. Assim, eles estão ali na liderança e tudo mais, mas a maioria das suas vitórias é coisa de uma posse de bola, uma posse de bola e meia. São jogos bem apertados, coisa que Dallas não tá fazendo, coisa que Dallas tá vencendo as suas partidas de forma magistral, de forma... tranquila, né? Eu acho que isso que traz um pouco mais de pelo menos pra mim, de segurança pra Dallas, do que a gente pode conseguir, de certa forma, fazer. Porque a gente vê que, cara, ok, eles têm os seus méritos e coisas assim do tipo, mas não é esse bicho papão todo que aparenta.
Pois é, o time do Eagles, ele tem muitas qualidades, é óbvio, a gente vai falar aqui, mas também tem muitos problemas que eles estão passando e eu acho que a gente pode explorar. Mas, Vinícius, vamos falar da grande qualidade do Eagles, né? Acho que a maior qualidade que todos os times tentam replicar e não conseguem, que é a famosa jogada touch push, né? Que é geralmente uma quarta descida para um, terceira para um, que simplesmente tem um jogador que fica atrás do Jalen Hurts, que consegue empurrar o Jalen, empurra a bunda do Jalen Hurts e ele consegue fazer aquele sneak para garantir a primeira descida. O Cowboys tentou isso contra o Chargers e não conseguiu, outros times também já tentam e não conseguem, e o Eagles é muito bem sucedido nessa jogada. O Commanders, na última partida, conseguiu forçar um fumble num touch push, recuperou a bola, mas perdeu a partida e ainda tomou um fake touch push, né? O Eagles fingiu que ia para essa jogada, mas passou a bola pro Swift correr pro touchdown ali e matar a partida. E, Vinícius, a gente vai enfrentar situações de terceira para uma ou quarta para uma ao longo da partida. Você acha que a gente está preparado para para impedir essa jogada de acontecer, o touch push, porque na temporada passada eles já fizeram com a gente algumas vezes e eu não lembro do Cowboys ter parado a jogada, não.
Cara, eu também não lembro. E, porra, eles estão conseguindo porque vira um conjunto, né, Plat? O DeAndre Swift tá tendo uma baita temporada. É, foi um acerto gigantesco e enorme do Eagles contratar, trocar ele, se não me engano. Trocar por ele. E ele, o Swift, fazendo o seu papel de deixar para uma terceira descida com uma, duas jardas aí no máximo, porra, aí é certeza que os caras vão pro touch push, né? É, se tá dando certo, os caras vão fazer. Então, assim, eles têm essa possibilidade porque eles trabalham com praticamente quatro descidas em qualquer momento, né? A cada momento no drive eles vão estar com quatro descidas porque eles não vão pantear a bola numa quarta para um. Eles vão fazer isso. E assim, cara, é esse tipo de jogada, Dallas não consegue fazer nada. Eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho com isso. Vai me surpreender se a gente de alguma forma conseguir parar, vai. E vou te falar, se por algum acaso a gente conseguir forçar um fumble ou alguma coisa assim do tipo, o meu nome e a minha bode pro cara que vai conseguir fazer isso chama-se Marquise Bell. Eu não sei porquê, mas eu acho que do jeito que o cara tá estrelado ultimamente, tá jogando muito bem, eu acho que seria perfeito, queria como uma luva, ele conseguir fazer esse papel como linebacker e pular por cima da OL, alguma coisa assim, para forçar um fumble durante uma jogada dessa.
Vinícius, que é uma maneira 100% eficaz de parar o touch push, infalível.
É, qual?
Não ceder o Eagles uma terceira ou quarta para uma jarda. Assim não tem como eles fazer.
É fácil,
se agora,
né?
Se isso é fácil, se é difícil, agora, aí é outra pergunta. Eu não vou responder essa. Mas agora, não tem touch push, né? Não tem aquele sneak ali se você não ceder o Eagles uma descida para uma jarda ou menos, né? Se for uma terceira para 11, uma quarta para 9, eles não vão fazer essa jogada, porque não vai dando certo. Então, tá aí, Cowboys. Desvendei o mistério. Me contrata.
É a hora da defesa contra o ataque terrestre dele superior. É o principal ponto.
Eu acho que, agora falando sério, eles conseguem esse tipo de jogada, eles vão fazer a corrida entrar, e principalmente, cara, com o Jalen Hurts, né? Tudo bem que eles têm o DeAndre Swift pra correr com a bola, e, pô, não vou falar mal do Swift, que pra mim ele é um baita running back, mas o fato do Jalen Hurts conseguir correr e correr bem é uma grande ameaça também. O Hurts, ele tem 78 corridas na temporada, que coloca ele acima do Gainwell, que é o running back reserva do Swift. Né? O Hurts tem um pouco mais da metade do número de corridas do Swift, é bastante coisa. Então, e o dobro de touchdowns terrestres. Né? Então acho que a gente tem que, de fato, olhar para isso, porque, como a gente falou, Vinícius, a gente vai repetir mais uma vez aqui nesse podcast o quanto o Cowboys vinha sofrendo com o quarterback móvel, né? A gente falou disso com o Daniel Jones na semana 1, com o Zach Wilson na semana 2, aí teve até o Mac Jones, né? Quando ele correu ali no 2-Minute Warning, ele correu bem com a gente. E aí, contra o Cardinals, foi a cereja do bolo, né? O Josh Dobbs acabou com a gente correndo com a bola. Então eu acho que o jogo contra o Eagles vai ser um pouco parecido com o que o Arizona Cardinals foi com a gente. Só que com a diferença de que o Hurts é um quarterback mil vezes melhor que o Josh Dobbs, né? O Swift, pra mim, é um running back melhor que o Connor. Sim, e não preciso nem falar do grupo de wide receivers deles, né? Que é muito melhor que o grupo do Arizona Cardinals. Seja os recebedores, os tight ends, enfim. Então eu acho que o ataque do Eagles é um ataque muito forte, que eu acho que a gente vai ter que lidar muito bem, principalmente a linha defensiva, né, os linebackers, como você falou, Vinícius, o Marquise Bell, né, precisam ficar atentos ao Jalen Hurts correr com a bola, né, passe rápido ali pro Goddard. A secundária, acho que a gente não precisa elaborar tanto, porque o plano é tentar parar o AJ Brown ou o Devonta Smith, né. Acho que, eu não sei se eles ficam sempre de um lado do campo, mas enfim, é responsabilidade do Bland e do Gilman. E Vinícius, eu acho que o ponto que a gente pode explorar aqui nesse ataque do Eagles, que para mim é o grande problema que o ataque do Eagles vem demonstrando, é a quantidade de turnovers sofridos, né? O Jalen Hurts, ele tem 19 sacks sofridos em 8 jogos, ou seja, pouco mais de 2 sacks por partida, mas são 8 interceptações em 8 jogos, né? A média de uma interceptação por jogo é muita coisa. E o Hurts também já tem 2 fumbles perdidos, ou seja, são 10 turnovers dele em 8 jogos, é bastante coisa. Então o Jalen Hurts não vem protegendo a bola tão bem quanto ele tinha na temporada anterior. E eu acho que isso é um fator positivo pra gente, né, Vinícius? Porque a gente tem muitos jogadores que são agressivos, né, que conseguem forçar turnover. A gente viu só no jogo passado, a gente viu o Deron Bland com a interceptação e o Micah Parsons, que foi um... chegou a sofrer, forçar um fumble ali, mas que por muito pouco não foi validado, né? Que o Stafford tava com o braço indo pra frente. Mas a gente vê a agressividade na nossa defesa, e isso pode ser capaz de conseguir uns turnovers pra gente aí nessa partida, né?
Sim, sim, concordo. E, cara, vai ser importante, hein? Vai ser necessário a gente forçar pelo menos um turnover aí para conseguir uma pontuação pós-turnover e coisas assim. E aproveitar que é um time que está sofrendo, né? Como você disse, você falou, os números do Hurts são bem maiores que do Deck, por exemplo. E às vezes não é tão comentado assim na mídia americana, principalmente. Então a gente precisa aproveitar, o Deron Bland tem que aproveitar uma oportunidade para interceptar alguma bola em cima do AJ Brown, que vai ser uma disputa dificílima para a gente, né, para os corners. E assim, se a gente, sei lá, segurar o AJ Brown para menos de 100 jardas, já vai ser um lucro gigantesco, perto do que ele está jogando ultimamente. Mas é bem isso, Plat, é tentar forçar turnovers e tentar... fazer terceiras descidas longas pra gente não ficar sofrendo num touch push da vida toda hora.
Pois é, eu acho que vai ser um jogo pra testar a nossa defesa. A gente teve a partida contra o 49ers pra ver como a defesa reagiria. Nossa defesa simplesmente não existiu na partida contra o 49ers, né? A gente foi acabado pelo Purdy, pelo George Kittle, né, e pelo Shanahan principalmente. Então vamos ver como é que a gente vai lidar em relação a isso, né? Agora, falando do contrário, Vinícius, do nosso ataque contra a defesa deles, você acha que a gente tem vantagem nisso? Você acha que a gente consegue ter proveito a ponto de ter uma partida com placar mais elástico, ou você acha que não é pra...
Cara, me surpreenderia se isso ocorresse, vou te falar. Muito, muito surpreendente um placar lá para os dois lados, mas, né, claro, pensando no Cowboys, eu acho que vai ser um jogo ali com uma posse de bola, 8, 9 pontos no máximo de diferença, e aquela coisa, partida sendo decisiva até os minutos finais, até a gente conseguir parar uma drive deles e recuperar a bola para gastar tempo, sabe? Então, assim, do começo ao fim do jogo vai ser um testezinho de cardíaco, e acho que vai ser assim, não tem como. Acho que, cara, um jogo desses, né, de rivais de divisão, todo mundo saudável, tanto do nosso lado como do deles, é tudo para ser um jogo totalmente difícil e totalmente diferente do que foi os jogos que a gente ganhou.
Pois é, né? A defesa deles é muito bem, é muito qualificada, né? A gente tava falando do jogo contra o Rams semana passada, o quanto eles não tinham jogadores assim de nome, né? Que a gente olha e se assusta, caramba, o jogador pode dar problema pra gente. A gente viu o Aaron Donald, via o Witherspoon, via um ou outro nome ali e só, né? E aí você olha para a defesa do Eagles hoje, você vê vários jogadores, né? A gente vê o próprio Fletcher Cox, apesar de estar velho assim, ainda é um cara que, pô, eu olho assim e, pô, tenho medo, certo medo. Eles acabaram de trazer o Kevin Byard, né, o Hazon Reddick, enfim, são vários nomes, sem contar os calouros, né? Que eles fizeram um ótimo draft, então... Pô, são muitos nomes e que, pô, eu não gosto, não gostaria de estar enfrentando. É, eu acho que o Sid Lamb vai ser um cara que vai ser muito visado ali, seja pelo Bradberry, pelo Slay. A gente tem que ter formas de alinhar ele de maneiras que a gente consiga tirar vantagem. Mas a gente vai precisar de um bom jogo do Michael Gallup, né, Vinícius? Porque a gente não pode botar toda a carga em cima do Sid Lamb ou até do Brandon Cooks e achar que vai dar certo. A gente precisa dos nossos recebedores tirando vantagem da defesa deles. E o Michael Gallup é um cara que ainda não foi um fator do time essa temporada, né? A gente não viu muitas coisas boas do Gallup, a gente viu uma coisa ou outra só, mas muito longe do jogador que ele era. Então acho que a gente precisa de um bom jogo do Gallup, um bom jogo do Jake Ferguson, né? Eu acho que eles podem ser a válvula de escape do nosso ataque. E eu acho que também, Vinícius, da duplinha Pollard e Dalton, né? Porque a gente não pode ficar em situações de descida longa o tempo todo, porque o front seven deles é muito forte. Eles vão pressionar o deck, eles vão conseguir sacar o deck, né? Então, quanto mais curta a gente conseguir deixar a segunda, a terceira descida, melhor para essa situação, né? E acho que a gente tem a gente abre uma possibilidade de jogadas muito maior e a gente evita que o deck fique suscetível a ficar tomando pancada em jogada que a gente tem que ganhar 15 jardas, 12 jardas, né?
Sim, sim. Cara, importante, né? O Pollard ainda não teve um grandíssimo jogo. Essa semana mesmo teve o quê? Menos de 50 jardas ainda. Então, quem sabe? É a hora dele aparecer, carregar um pouco da responsabilidade para ele, tirar um pouco da responsabilidade de cima do Prescott, que vai ser muito difícil essa secundária dos caras, ainda mais com o Beard, que chegou agora. E é importante o jogo terrestre entrar para, cara, não ficar um ataque unidimensional, né? Não ficar só Prescott, senão dá merda em algum momento. Então eu espero que tenha um bom uso do Pollard e do Dodo, até do nosso fullback, do Luepic, porque eu achei que ele apareceu muito pouco nesse jogo contra o Rams. Eu espero que ele tenha um pouco mais de snaps, não só de snaps, mas que também tenha toques na bola, né? Eu acho que pode ser importante numa terceira descida curta, um cara mais parrudo do que o Pollard para correr e ganhar essa uma jarda, duas jardas que seja necessário. Então, eu vejo como muito importante que o nosso jogo terrestre deslanche num jogo crucial como esse.
De fato, acho que de todos os jogos da temporada, quando a gente pegou o calendário, era esse jogo, o jogo contra o 49ers, que a gente esperava que fossem ser os jogos mais difíceis, né? O do 49ers já foi, agora é a vez de enfrentar o Philadelphia Eagles na casa dos caras. E Vinícius, bold palpite aí pra você.
Ah, palpite 27 a 21 para Dallas, é claro. E bold, cara, eu vou ter que pensar no ataque. Como Sid Lamb ficará muito marcado, os dois TDs vai ser de Michael Gallup. Só os TDs, porque a jarda ainda vai pra cima do Lamb, mas em jogadas de end zone, o Gallup vai acabar dando aquela sobrada ali, tipo, ninguém vai marcar tanto ele, vai sobrar pra ele fazer os TDs da partida.
Cara, foi um bom placar, Vinícius. Eu vou apostar em 24 a 20, né? Eu já vi o Cowboys vencer lá em Filadélfia em partidas que foram mais ou menos nesse roteiro que eu vou falar, que é o Cowboys conseguir abrir uma vantagem grande no primeiro tempo, por exemplo, um 17 a 0 da vida. Segundo tempo, o Eagles engrossa o caldo, chega perto, mas aí o Cowboys anota um último touchdown e garante a vitória. Acho que vai ser um pouco disso. E meu palpite, né, a bold, eu vou falar... Difícil. Tá, eu vou falar que o Pollard vai ter mais jardas corridas do que o Hurts e o Swift somados.
Tá bom,
vai
tá
ver,
bom.
Ele consegue uma corridinha de 80 jardas aí e monta. Pois é. E aí isso aí garante a bold ser completa. Ai, ai. Mas é isso aí, jogão decisivo, transmissão da ESPN. Cara, vou ficar nervoso pra esse jogo. Já tô até um pouco nervoso, tudo bem que ainda falta. Tem o feriadinho da semana, né, Vinícius? Acho que só vou começar a me preocupar com o jogo depois do feriadinho.
Pô, você vai emendar?
Não, infelizmente não. Mas onde eu trabalho, escritório não abre na sexta-feira, então eu trabalho de home office. O que é bom, né? Eu vou trabalhar, demais. Mas, pô, você...
Pô, é quase...
Você trabalhar de casa é melhor, né? Você acorda faltando 10 minutos pra bater o ponto, você pode trabalhar de pijama, que ninguém vai estar te vendo. E aí, se forem querer fazer reunião e ligar a câmera, é só você, pô... Coloca uma camisa, mas continua por baixo de cueca, ninguém vai ver da cintura pra baixo mesmo. E é isso.
Sim, é uma beleza. Eu ainda tô na expectativa, eu tô aguardando o diário oficial pra saber se sexta-feira vai emendar ou não. Mas é bem provável que sim, porque...
Pô, eles estão te enrolando
é
já,
né? Demais. Então, tô me enrolando.
Mas vou te falar a melhor coisa de home office, Vinícius. É você tirar a hora de almoço, você almoça em 10 minutos e deita na cama e tem aquele sono pra bater a hora de almoço, poder deitar na sua cama, tipo, você pode fechar a cortina, deixar o quarto escuro e apaga por uma hora ali, beleza, e depois volta a trabalhar.
Tranquilo. Sim, pô, melhor
isso,
coisa.
Pra mim, cara, isso aí faz o home office ser mil vezes melhor que o trabalho presencial, não tem como.
Algo que você fosse tentar fazer no trabalho, você ia ter que colocar a cabeça perto do teclado ali, colocar no máximo uma jaqueta pra ficar um pouco mais escuro, e ainda assim se fica tudo torto. Com
pois é, aí, pô, vai que você mais. Dá uma roncadinha ali, esquisito, o pessoal trabalhando. Pô, na outra empresa que eu trabalhava tinha um espacinho que você podia descansar, né? Mas não era cama, né? Não é a sua cama, é tipo um puff, assim, aquele chão de carpete. E aí você podia deitar ali, que era mais fofinho, deitava no puff, tirava o sapato e apagava também. Era bom. Mas você tenta lá de roupa social, de cinto, de calça, não é a mesma coisa que você tá de pijama, deita na sua própria cama e descansa, né? Mas enfim, espero que...
Mas quem tá ouvindo essa parte, acho que já vai, se ouvir de noite, vai bater um sono, uma vontade de descansar.
E por isso, o emoji da semana é uma cama. Ou a cama... Ou o emojizinho de sono, aquele emoji de ZZZ, qualquer coisinha. Qualquer coisinha relacionada a sono, porque sonequinha da tarde, Vinícius, indispensável. Indispensável, até no domingo, pós almoço assim, puta que pariu. Se for numa rede, então, melhor ainda. Mas é isso aí.
Vamos lá.
Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e...
Gol Cowboys!
FM Network.